As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
É já a 16 de dezembro que terá lugar no Campo Militar de Santa Margarida, sediada em Constância, a 8ª edição da Corrida São Silvestre Solidária, organizada conjuntamente pelo Exército Português, Brigada Mecanizada e o Município de Constância. A corrida tem como objetivo promover a prática desportiva e a interação com a comunidade, angariando ao mesmo tempo meios para apoiar a Loja Social de Constância. Com base nas edições anteriores, a organização estima angariar mais de 6 toneladas de produtos doados, fruto da generosidade de cerca de 1000 participantes previstos na prova deste ano. Nesta 8ª edição, a corrida tem confirmadas as presenças de 4 madrinhas de prova: a atleta olímpica Rosa Mota, o piloto todo-terreno Elizabeth Jacinto, a jornalista Patrícia Matos e a canoísta Francisca Laia. A ERTS marcou presença na apresentação da prova, realizada nesta quinta-feira. Na altura, a apresentação levada a cabo pelo Tenente-Coronel Dinis Faustino, que explicou então a forma como a prova vai ser realizada.
A Corrida São Silvestre Solidária terá então lugar no dia 16 de dezembro e, sendo esta já a 8ª edição da prova, é justo assumir que a Corrida São Silvestre Solidária já faz história na nossa região. É um caso de sucesso que vamos continuar a perpetuar. Esta convicção está alicerçada naquilo que são as sinergias criadas e desenvolvidas entre todos os envolvidos na organização, no apoio e nos participantes, que abraçam esta causa solidária de forma abnegada e altruísta. A 8ª edição da Corrida São Silvestre decorrerá nos moldes dos anos anteriores. Passarei então a apresentar de seguida. No entanto, importa relevar aquilo que são as principais alterações que realizamos este ano, ou vamos realizar este ano. Considerando aquilo que é então a natureza desta atividade e procurando potenciar o seu cariz solidário, terá lugar no dia 14 de dezembro, na quinta-feira anterior à prova, a São Silvestre Solidária Kids, que vai envolver a comunidade escolar das 3 freguesias do nosso concelho, onde serão realizadas 3 caminhadas e onde se fará então a angariação de bens. Está bem? Também vão contribuir para o objetivo daquilo que é a nossa prova. Para além disso, há alguns ajustamentos que fizemos. A prova este ano, no dia 16 de dezembro, vai decorrer durante todo o dia, ou seja, as primeiras provas iniciam às 11 da manhã, a prova principal será às 3 da tarde, e para além da caminhada que já era tradicional fazermos, vamos também fazer uma mini caminhada, que partirá à mesma hora, às 15h10, e que terá uma distância aproximada de 3.500 metros, para que todos possam participar. A finalidade é associar a prática desportiva à vertente solidária e visa apoiar as seguintes causas sociais: a Loja Social de Constância, a Associação 4 Cantos do Cisne, o Projeto Pipoca Beatriz e a Associação de Deficientes das Forças Armadas. As provas destinam-se a atletas a partir dos 7 anos, que podem ser inscritos a título individual, federados ou não federados e em representação de clubes. E a inscrição deve ser efetuada no site do Trigo Perdido. Para tal, pode ser utilizado o QR Code disponível naquilo que são os panfletos promocionais, nos links partilhados através das plataformas digitais ou simplesmente através do acesso ao próprio site do Trigo Perdido. Importa destacar que a inscrição não tem custo associado e pode ser realizada até dia 10 de dezembro. Tal como nas edições anteriores, apenas solicitamos que possam efetuar então a entrega de donativos. E o que pedimos é bens alimentares, produtos de higiene e produtos de limpeza, material escolar, jogos didáticos e, claro, as tampinhas de plástico.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Tomar Atlético apresentou-se à população. O recém-criado clube já tem cerca de 80 atletas. O António Feliciano esteve nesta apresentação e traz-nos os pormenores.
O recém-criado Tomar Athletics, uma nova realidade desportiva em Tomar, apresentou-se nesta terça-feira, 14 de novembro, numa sessão que decorreu na Biblioteca Cartaz da Fonseca, na cidade de Nabantina. O Tomar Athletics irá trabalhar com os escalões de benjamins, infantis, iniciados, juvenis e júniores, para além de séniores e veteranos, com equipas masculinas e femininas para estrada, pista e cross, para participação em competições distritais e nacionais. Também o trail terá masculinos e femininos, com presença começa no circuito da ATRP, no Nacional e ainda em provas distritais. O novo emblema navantino, que trabalha no Estádio Municipal de Tomar, pretende promover o convívio desportivo e cultural dos seus associados e da população em geral na modalidade de atletismo, promover o desporto jovem através da formação, apoiar o desenvolvimento da performance desportiva de atletas de relevo nacional, fomentar a prática desportiva na população, tendo em vista a saúde e o bem-estar. A ERT marcou presença nesta apresentação e na altura falou com Pedro Lopes, presidente do Tomar Athletics, que assumiu como fundamental dar voz e expressão aos atletas.
O grande objetivo é dar voz e expressão aos atletas. É esse o principal fundamento da criação do clube. E poder dar as melhores condições aos atletas, fazer chegar o atletismo à nossa população, aos nossos jovens, e trabalhar em prol de todas as pessoas, ligando o atletismo à população tomarense, entrando na vida das pessoas através do desporto, que é fundamental hoje em dia ao nosso desenvolvimento, e fazendo isso através do atletismo, que é a nossa modalidade. Modalidade que tanto gostamos todos nós que estamos aqui hoje e que pretendemos fazê-lo de forma simples, transparente e dando principalmente ênfase àquilo que é o atletismo e aos atletas que praticam a modalidade.
Pronto, para que não restem dúvidas, o Tomar Athletics é feito ou é constituído por pessoas do atletismo e para pessoas que querem praticar atletismo.
É, exatamente, é constituído e foi formado essencialmente por atletas, por um conjunto de atletas que vem praticando a modalidade há bastante tempo, também no meu caso como treinador, mas não só, e olhando para o futuro da modalidade, temos uma palavra a dizer no município de Tomar e temos uma palavra de apoio também a dar às pessoas que queiram praticar atletismo e que contam connosco também para os apoiar.
Porquê é que o Pedro aceitou este desafio?
O desafio foi aceito intrinsecamente, porque temos que, em todos os momentos da vida, temos que fazer uma introspeção e ver aquilo que temos bom, menos bom, e melhorar com as coisas menos boas. E o objetivo é dar um salto em nível de projeção do atletismo em Tomar, aproveitar aquilo que foi feito de muito bom até agora, por todas as pessoas envolvidas no processo. Tudo isso é fundamental e foi fundamental para trazermos o atletismo que temos hoje em Tomar até aqui, e a partir daqui é olhar para o futuro também com base e sempre tendo em mente aquilo que fizemos no passado, porque isso é um grande alicerce para aquilo que nós pretendemos fazer e projetar o clube a nível distrital, nacional e internacional.
Rádio Air, informação.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção em flagrante delito de um indivíduo do sexo masculino de 41 anos de idade, técnico de controle de pragas, fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores. Detenção que foi o culminar da investigação, que decorria há cerca de 10 meses, tendo resultado da busca domiciliária, efetuada a localização e apreensão em dispositivos informáticos móveis de elevada quantidade, ainda não totalmente apurada, de ficheiros, vídeos e imagens retratando atos sexuais e poses sexualizadas envolvendo crianças menores de 12 anos. As diligências periciais em ambiente digital permitiram a extração de conteúdos que confirmaram o crime imputado ao detido, bem como indicia fortemente aquele pela prática do crime de abuso sexual de criança de 8 anos de idade, que com o mesmo coabitava. O agora detido irá ser presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e a aplicação de adequada medida de coação.
Rádio Air, informação.
A atividade da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, no Conselho de Ferreira do Zíver, vai estar em destaque aqui na ERTS esta terça-feira, a partir das 21 horas, numa entrevista realizada ao Presidente da Junta, Manuel Nunes. Num balanço à primeira metade do mandato, o autarca dá conta de um conjunto de realizações levadas a cabo nos últimos 2 anos e destaca a realização das obras de requalificação do espaço urbano em Dornes e o arranque para breve do Parque Infantil de Pai Menos, numa freguesia que considera como dinâmica e multifacetada.
Temos vindo a realizar obras de melhoramentos, sempre olhando para as pessoas, nomeadamente parques de lazer, calçamento do Adro da Frasoeira e agora o Parque Infantil Pai Mendes, que vai arrancar dentro de dias. Já está tudo programado para que logo que a empresa possa começar a obra. É uma obra financiada 50% pela Junta de Freguesia e 50% pela Câmara, tal como as anteriores. De facto, a nossa freguesia é multifacetada. Eu costumo dizer que ela tem quatro locais de centralidade: Dornes, Frasoeira, Carril e Pai Mendes. São tudo locais com algum dinamismo, nomeadamente na área da saúde, da cultura, do desporto, da parte religiosa, como é o caso de Dornes, com o Santuário de Nossa Senhora do Pranto. Também falando em Dornes, sendo a Aldeia Maravilha, está agora a ser objeto de obras de grande vulto, nomeadamente o esconder os fios da eletricidade e do telefone por baixo do chão, para que a povoação fique uma povoação, uma má portuguesa, no tempo em que não havia eletricidade, digamos assim. Também a toa pentagonal está a superar obras de beneficiação, criação de um museu. Portanto, a freguesia está em movimento, é uma freguesia com dinamismo, todos os dias funciona, temos um quadro de pessoal que dá mesmo esse movimento à freguesia, nomeadamente as limpezas, no centro de saúde, temos a secretaria aberta todos os dias, de segunda a sexta, o que é das 8 da manhã às 4 da tarde, o que é um benefício enorme para as pessoas, já que as pessoas sempre precisam tratar qualquer documento, qualquer informação, tem uma porta aberta. Isso é fundamental. Temos o centro de saúde, que funciona a tempo inteiro, todos os dias. Temos um médico recentemente ali colocado e temos já alguma garantia de futuro, já que o médico reside ali mesmo na freguesia, bem perto do centro de saúde. Portanto, temos a cultura, também é muito dinâmica, temos a Filarmónica Presoeirense, que ainda recentemente comemorou os 182 anos, temos o Grupo Cantares do Zedra, em Pai Mendes, temos as concertinas de Dornes, que também têm algum dinamismo e também têm várias atuações por toda esta zona centro, e temos lá outra associação em Pai Mendes, que é um bocadinho mais de convívio, de sala de convívio ao fim de semana, mas também não deixa de ser importante. Portanto, a nossa freguesia considero-a muito dinâmica.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar defrontou nesta quarta-feira a Juventude Pacense em jogo de nona jornada da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins e venceu o encontro por 5-7. Recordo que o Sporting Tomar continua a ser a única equipa que ainda não perdeu, num percurso acumulado de 13 jogos seguidos, agora com 12 vitórias e um empate em compromissos oficiais. O Sporting Tomar junta-se a Sporting, Benfica e o Liverense no grupo da frente, todos com 19 pontos. O próximo jogo será fora, na casa do Benfica, a realizar dia 18, pelas 18 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vem aí mais uma edição da Biodiversidade Jantar Lusitano, organização da Escola Nuno Santa Maria, em Tomar. Os pormenores com o António Fulciano.
É já neste 17 de novembro que terá lugar mais uma edição, a 19ª da Biodiversidade Jantar Lusitano, iniciativa organizada pelo Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar. Como é a tradição, registro para a presença de Jorge Paiva, que irá ser orador da palestra O Grego, o Latim e a Biodiversidade. Em jeito de perspectiva, a ERTE falou com Celeste Souza, diretora daquele agrupamento, que começou por explicar quais as formas mais adequadas para que os interessados se possam inscrever.
É de facto com imensa alegria que queremos dizer a todos que vamos realizar a 19ª edição da Biodiversidade e Jantar Lusitano. Como estava a dizer, é uma excelente oportunidade de sermos confrontados com realidades muito, muito na ordem do dia, com o ambiente, como têm sido todas elas ao longo destas 19 edições, pelo nosso querido professor Jorge Paiva, que faz este ano 90 anos e que continua ativamente um defensor do ambiente, como todos sabemos. Então, para participarmos efetivamente nesta edição, podemos fazê-lo de duas formas, e eu convido todos, mas todos os que possam, para vir às 18h30 ao auditório da Biblioteca Municipal de Tomar para assistir à palestra que este ano tem o tema muito interessante, diz o professor, e aí ele vai dinamizar. O tema é o grego, o latim e a biodiversidade. A entrada é gratuita e livre, Eu acho que não devemos perder. Aliás, são lições de grande sabedoria. Portanto, Tomar deve aproveitar, na minha opinião, como tem aproveitado de alguma forma ao longo destes anos. E esta é mais uma grande lição. Ciência, mas uma ciência acessível a todos, porque o professor Jorge Paiva é um excelente comunicador. Portanto, 18h30 no auditório de Biblioteca Municipal, para o jantar lusitano, que é às 20 horas na Escola Santa Maria do Olival. Aí é preciso inscrição até dia 14 de novembro, portanto, para a semana, para o telefone 249-328-360.
Tomar vai passar a ter, a partir do próximo sábado, um percurso sonoro que vai dar a conhecer a cidade e algumas das suas mais importantes personalidades, com base em testemunhos e arquivos sobre a memória oficial e subjetiva da cidade de Tomar, evocando personalidades como Fernando Araújo Ferreira, Nini, nos 25 anos da sua morte, Fernando Lopes Graça e José Augusto de França. A Casa da Esquina, em parceria com o município de Tomar, construiu uma banda sonora que, contaminando o real com a ficção, reescreve os seus significados e as percepções de quem visita a cidade e a sua identidade como espólio vivo e documental. O percurso inicia-se no Cineteatro Paraíso, no sábado, dia 18, às 15 horas, e seguirá pela cidade percorrendo a cartografia cultural com estas três figuras fundamentais do século XX tomarense, terminando no Café Paraíso. Será necessário o telemóvel para participar no percurso, disponibilizando a organização aos escultadores para quem não trouxer os seus. Com a duração de uma hora, esta iniciativa está sujeita à inscrição pelo e-mail museologia@cm-tomar.pt, tendo o custo de 8 euros. Os QR codes deste percurso sonoro ficarão disponíveis no percurso a sugerir a quem visita a cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
Na sequência da demissão do primeiro-ministro António Costa, justificada com a suspeita que recai sobre si nas investigações judiciais, nesta nota do dia, é impossível não abordar a situação política nacional. Na sequência da demissão do primeiro-ministro António Costa, justificada com a suspeita que recai sobre si nas investigações judiciais que levaram à detenção do seu chefe de gabinete, Vítor Scária, e do seu consultor e amigo próximo, Diogo Lacerda Machado, mas também das investigações que levaram à constituição com arguídos do ministro João Galamba e do líder da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta. O país ficou confrontado, por decisão do Presidente da República, com a realização de eleições legislativas agendadas para março de 2024. Tendo em conta a crise política que o país enfrenta, a maioria dos partidos defendeu que esta é a melhor solução. Em democracia, crises políticas desta natureza resolvem-se convocando eleições. No entanto, não podemos deixar de referir que nas buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro, no âmbito da denominada Operação Influencer, terão sido descobertos 75.880 euros em dinheiro vivo no gabinete de Vítor Escária, chefe de gabinete de António Costa, facto por si só grave e inadmissível. O Ministério Público considera que há suspeitas de crime de prevaricação, de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influência. No entanto, a atuação do Ministério Público não está isenta de críticas, sobretudo no comunicado emitido, onde era referido o nome do Primeiro-Ministro António Costa, por suspeitos, para desbloquear procedimentos, não se identificando de quais suspeitos se trata, qual o contexto em que as conversas escutadas foram tidas, nem de que tipo de procedimento se trataria. Perante a informação posterior de que o Ministério Público trocou nomes no despacho da operação que fez cair o Governo, na transcrição de uma escuta ao nome de António Costa, quando se tratava de António Costa Silva, o Ministro da Economia, ficamos, assim, com grande preocupação com as suspeitas levantadas face ao Primeiro-Ministro. E é importante que o Ministério Público esclareça as razões que levaram à abertura deste inquérito e da sua divulgação, e que a investigação que irá ocorrer se faça de forma mais célere possível. De toda esta embrulhada, ficamos com duas certezas. A primeira é que esta crise política é fruto de um regime de promiscuidade, facilitismo e privilégio que atravessa a economia portuguesa, que manipula e condiciona os investimentos nacionais e que usa ilegitimamente o carimbo do interesse nacional para se auto-legitimar. A segunda é que no dia 10 de março de 2024 vamos ter eleições legislativas. Se as mesmas resolverão a crise política que o país atravessa, é a grande dúvida que subsiste.
E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.